Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 22 de dezembro de 2018, dia da criação do estado de Rondônia, e a CBN Entrevista recebe o pároco da Igreja São Miguel de Arcanjo, da cidade de Porto Vitória, o querido padre cantor Emílio Bortolini, que vai falar sobre a importância do Natal. Bom dia, Padre Emílio.
Bom dia, professor Aloysio. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer para a gente também, uma alegria estar aqui nesse dia de hoje.
Prazer é todo nosso. Eu tenho certeza que nós teremos momentos assim para uma reflexão, para a preparação dessa data tão importante, que é dia 25 de dezembro. E nada melhor do que um religioso, alguém que conhece sobre a vida de Cristo, o porquê que ele veio, nos preparar para esse grande aniversário, que é o nascimento de Jesus. Mas, meu caro padre Emílio, antes de nós entrarmos na questão do Natal, eu vou fazer uma cobrança aqui. O senhor realmente é um homem que gosta da música, é um padre cantor, e eu estava ausente no país, mas fiquei sabendo que o senhor lançou um CD, um livro, num momento realmente assim, importantíssimo, ligado com o futebol, com o Iguaçu. Então, antes de nós entrarmos na questão do Natal, vamos falar desse débito que o senhor tem junto ao professor Luiz. Eu estou falando assim, Luiz, porque a gente, evidentemente, havia combinado o sentido de falar antes um pouquinho na programação da CBN sobre esse momento, mas aqui em off ele já falou como é que foi esse desenrolar da coisa. E também não tenho moral de cobrar porque não estava aqui no Brasil, né, Padre Emílio?
Pois é.
Mas fale desse lançamento, desse momento ímpar, afinal, é um dos sonhos que o senhor queria realizar e concretizou.
Sim, sim. Então, o lançamento foi de um projeto multimídia, multicultural, na verdade, que é composto de dois CDs, um CD com músicas sobre o time do Iguaçu, outro CD com músicas sobre União da Vitória, Porto União da Vitória, né? A história, as belezas naturais, a cultura das nossas cidades. Aí tem um DVD, que tem algumas das músicas, os dois CDs, com videoclipes. E esses videoclipes trazem imagens tanto do time quanto das cidades, né? Fotos antigas, gols do Iguaçu, imagens aéreas de drones aqui das nossas cidades, fotos antigas também das nossas cidades, fotos recentes, pontos turísticos, obras de arte, enfim, as belezas aí da nossa terra. E aí tem o livro também, que são comentários que eu faço às letras das músicas. O livro, na verdade, é como se fosse um encarte do CD, né? Inclusive, o senhor já deve ter visto muitos encartes de CD, eles são pequenininhos, assim, normalmente só as letras das músicas, às vezes alguma informação, os músicos que tocaram, coisa assim. E como o encarte do meu CD é um livro de 116 páginas...
Apenas 116?
Eu inscrevi ele no livro Guinness dos Records, como o maior encarte de CD. E também como maior homenagem cultural a uma cidade e um time de futebol feito por uma só pessoa.
É interessantíssimo, né, Padre Emílio? Porque, queira ou não queira, você vai mergulhar na história e vai resgatar a história, não só das cidades, vamos dizer, mas também da região e do futebol, que nós temos uma saudade enorme em relação ao Iguaçu, que viu o Iguaçu se criar também. Já numa ocasião conversei com José Leocádio, você deve conhecer.
Ah, sim, o grande
abençoado
Cadinho.
Filho de Deus, isso, é lendário. O Cadinho é uma lenda viva.
E o Cadinho, a gente não pode esquecer uma coisa, foi ele que deu a ideia de fazer o time do Iguaçu.
Perfeito.
Ele que escolheu o nome de Associação Atlética Iguaçu
e
ele
cores.
Que escolheu o uniforme do Iguaçu.
E ele contou
lá. Não dá para esquecer isso.
Ele contou quando o Coronel Gianordo, ele chamou ele no batalhão, ele já me contou aqui no ar isso aqui.
É mesmo? Ah, sim, eu vi isso.
Toda aquela ênfase, ele realmente capricha na história, né?
Sim.
Um grande abraço a você, José Leocádio Vieira, Cadinho.
Inclusive, né? O Cadinho fez uma participação muito especial nesse meu projeto, porque assim, o CD do Iguaçu não é um CD comum, assim, que as músicas vão tocando uma depois da outra. O CD foi montado como se fosse uma partida de futebol.
Opa, tem dois tempos?
É, isso.
Alguém saiu expulso ou não?
Não.
Então tá bom.
Fair play. Jogo limpo, todo mundo. Mas aí esse CD do Iguaçu começa com a narração do Cadinho.
Opa.
Depois tem um trecho que é uma narração de um outro amigo meu também lá de Pato Branco, Evandro, que também a gente não quis deixar de lado, acabamos harmonizando as duas vozes. Então tem uns trechos que é o Cadinho que fala e tem uns trechos que é o Evandro. E aí eles vão narrando como se fosse um jogo de futebol. Né? Corre pela intermediária, passa pela direita, drible de adversário. E no lugar de falar o nome dos jogadores, ele fala o nome das músicas do CD.
Ah, olha aí. Sabe? Extremamente criativo, padre Emílio. Olha, eu não sabia discutir os detalhes, até não sabia da riqueza dos detalhes. Ah, mas
depois eu vou entregar para o senhor. Opa, vai poder ouvir em casa com atenção.
Poxa vida, valeu a pena. Já ganhei meu presente de Natal.
Isso.
Então, já que estamos falando sobre isso e está super interessante, para quem quiser adquirir, a conversa está bem espontânea. Uhum. Onde que encontra, como é que funciona?
Então, tem vários lugares aí à venda, né? Tem na Porão Discos, tem aqui na Secretaria da Catedral, na Secretaria da Paróquia de Porto União, tem na Livraria Porto, tem na Livraria Viva, tem na Center Som, tem no Bar Coimbra, do Delfim, tem aqui no Taquara Som, tem onde mais? No Dui, cabeleireiros lá perto da igreja do Rocio, lá. Tem, olha, em vários lugares aí.
Você está vendo representantes aí,
também na World Informática, que é do Rodrigo, que é da diretoria do Iguaçu. Também com o presidente, o Ruski, na sede do Iguaçu, obviamente, né? Tem vários...
Que bom.
Opção não falta.
Muito bom. Então, é uma boa opção para dar de presente de Natal, isso, né? O pessoal que ama o esporte, em especial o futebol, é uma boa opção. Não estava lá no programa, né? Esse é o nosso objetivo. Mas falar de cultura, falar, sim, de história, falar de um passado glorioso, enfim, valorizar pessoas.
Uhum.
É essa a razão. É o nascimento de Jesus, né? Que se fez homem para exatamente salvar a humanidade. Então, está aí uma dica, né, de valorização em todos os sentidos.
E sabe que várias pessoas me comentaram assim que compraram já o livro, vão comprar para dar para parentes que vêm visitar nessa época. Por ter essas imagens da cidade, perfeito, por ter as músicas falando da cidade, então é uma recordação bacana de quem vem de outros lugares. Às vezes pessoas que eram daqui, que moraram aqui, foram... se mudaram para outras cidades e voltam nessa época a visitar familiares e tudo mais. Aí várias pessoas comentaram comigo que vão dar de presente para essas pessoas esse
então, esse agora livro. Vou brincar com o senhor. Com um fruto, hein? Com um fruto, o senhor fez vários gols, hein? Que chutaço, hein, Padre Miro?
Que bom, bora, né? Que bom.
Que beleza. Legal. Muito bem. Nós, claro, precisávamos falar um pouquinho sobre essa questão. Que isso já passou quase 9 minutos, Padre Miro. O senhor é bom de papo, hein, Padre Miro? O Espírito Santo sempre iluminando, né?
Fazer o quê, né?
Muito bem. Meu caro Padre Miro, né, lançou essa obra fantástica, inédita, está entrando no livro dos recordes, isso é importante também. Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre amor, falar sobre Jesus, mas antes disso, o senhor acabou de me expressar que é um amor pelas cidades, pela região, pelo Túlio de França também, não vou esquecer, e pela música. Mas fala um pouquinho desse amor, né? Como é que surgiu isso?
Eu acho que a pergunta seria quase que o contrário, assim, professor. Né, se me perguntarem assim, por que você gosta da tua cidade, do teu colégio, dessas coisas... Eu acho que a pergunta deveria ser feita para quem não tem isso. Né? Quer dizer, como é que você mora numa cidade e você não a ama? Como é que você cresce num local com aquele chão sustentando teus pés, com aquele ar entrando nos teus pulmões, com aquela comida alimentando teu corpo, e você não tem amor por isso? Né? Quer dizer, eu acho que, para mim, é uma coisa extremamente lógica, é quase que uma obrigação no bom sentido, de dizer, a terra onde eu me criei, eu não nasci aqui, eu nasci em Itajaí, mas vim para cá com poucos meses, e Eu acho que é uma coisa muito, muito lógica que se tenha amor por isso. Eu comento até no meu livro isso, que eu já morei em 7 cidades. Eu morei aqui, em General Carneiro, em Paulo Frontin, em São João do Triunfo, em Porto Vitória, onde estou agora, e também na Europa, em Dublin e em Roma. E desses 7 lugares, teve um lugar que eu morei que eu não gostava enquanto eu estava lá. Que foi exatamente Roma. O pessoal fica indignado quando eu falo isso, porque diz, pô, você ama Porto Vitória, General Carneiro, e não ama Roma. Mas é que realmente, as circunstâncias da minha vida, não foi planejado, mas as circunstâncias da minha vida que eu vivia no momento, eu estava morando em Roma com raiva daquela cidade. Depois eu me reconciliei com ela, eu voltei para lá alguns anos depois.
Nada contra a igreja, nem contra...
Não.
Nada. É Roma em si.
São coisas... pessoais da minha história e que não vem ao caso, mas eu percebi a diferença de você estar num lugar que você ama e você estar num lugar que você não ama. E eu percebi que quando isso acontece, você tem duas opções. Ou você muda de lugar, ou você muda de sentimento.
Perfeito.
Porque é destrutivo. É destrutivo. Eu percebia isso. A cidade de Roma não sentia o desprezo que eu tinha por ela. Ela não notou nada.
Ainda bem, Padre Miguel.
Mas eu sentia. Eu me destruía por dentro.
Né? Certo masoquismo até, né?
Pois olha, de uma certa forma pode até ser, né? Isso. E eu percebi isso. Ou a pessoa sai.
Perfeito.
Então, se não tem jeito, vai para outro lugar. Uhum. Ou então você muda o sentimento, você passa a valorizar... Uhum. A cidade. Porque, lógico, não existe lugar perfeito. Todo lugar que você tiver, você pode achar erros, defeitos, falhas, limitações. Uhum. Como com pessoas é a mesma coisa, né? Perfeito. Mas a questão é fixar o olhar naquilo que existe de bom, né? E ver isso como um dom de Deus, como um presente que Deus dá. A partir desse ponto de vista, quando você vê, isso é um presente de Deus para mim. O amor é quase que automático, né? Porque Deus é amor. E ele nos fez para o amor. Então, se a gente não vive no amor, algo dentro de nós se frustra. É um cupim que vai nos corroendo por dentro. Né? E eu procurei expressar também esse meu amor, inclusive pelo colégio. Aí,
através da música.
Tem uma canção, inclusive, especificamente sobre o agasalho do Túlio.
O agasalho. Eu não conheço aquele agasalho de jeito
nenhum. Nunca viu.
Acho que talvez Roma ficou indignado. Ele falou, pastor, ele é estudante do ensino fundamental aqui,
e
fazendo mestrado.
Fazendo mestrado com o agasalho do...
Muito bem. Meu caro Padre Emílio, a música é maravilhosa. Maravilhosa. E, se não me engano, Santo Agostinho falou que a música é natural de quem ama, né?
Isso, cantar é próprio de quem ama.
Exatamente, cantar é próprio de quem ama. E também cantar é rezar duas vezes, isso. Né, Padre Emílio?
E tem um provérbio alemão também, uhum. Que eu não sei como se diz em alemão, mas eu sei que traduzido ele diz assim, quando você ver pessoas cantando, junte-se a elas, porque os maus não cantam.
Interessantíssimo.
Se algum alemão estiver ouvindo aí, souber o original alemão, comunique aqui.
Ok, com certeza. Né? Muito bem. Meu caro Padre Emílio Bortolini, pároco da Arquidiocese, ficou do Mondore, de Porto Vitória.
Santuário.
Manda um grande abraço para o senhor.
Opa, obrigado.
Muito bem. Diz o seguinte, o que dizer da Anunciação nos dias atuais, Padre Emílio?
Uhum. Então, do Natal especificamente,
perfeito,
né?
Senhor, exatamente. Senhor,
então, toda a vida de Cristo, ela tem que ser olhada de uma maneira muito especial. Eu gosto de comparar assim, como se a nossa vida, a vida de cada um de nós, fosse um quebra-cabeças, né? E cada dia nós recebemos algumas peças. E por que às vezes tem situações na nossa vida que a gente não entende? Né? Eu acho que todos nós temos alguma coisa que nós passamos na vida que a gente pensa, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que isso aconteceu comigo? Né? E o que acontece? Às vezes a gente não tem essa compreensão porque as peças que ficam do lado dessa, que dão sentido a ela, ainda não chegaram. Ainda não chegaram. Porque quem montou quebra-cabeça sabe disso. Qualquer peça que você olhar sozinha, ela não faz sentido.
Insignificante.
Ela é um borrão.
Perfeito.
Né? São cores assim, que não fazem sentido nenhum. Colocada no lugar certo, ela vai formando o quadro.
Mosaico.
Ela vai formando o mosaico, vai formando a figura. Né? E Quando a gente monta um quebra-cabeça, a gente sempre tem que ter na frente a capa do quebra-cabeças. Porque nas peças a figura está toda fragmentada, dividida em 500 ou 1.000 peças, ou 2.000 ou 5.000 peças. E na capa a figura está completa. Então é olhando para a capa que você vai encontrando o lugar das peças fragmentadas que estão na tua frente. Então a vida de Cristo é a capa do quebra-cabeças. Então, é olhando para a vida dele, para os diversos momentos, para as diversas circunstâncias que ele viveu, que nós encontramos sentido para as nossas vidas. Então, por exemplo, especificamente o Natal. O Natal é um começo, é um início, né? E ele vai nos recordar de todos os inícios da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que se casa, está começando uma vida matrimonial. Um jovem que sai da casa dos pais e vai morar sozinho, ele está começando a sua vida adulta, independente. Alguém que começa um negócio, que abre uma loja, que abre uma firma, que começa algo novo. Todas essas situações da nossa vida são como que assumidas e elevadas nessa situação do nascimento de Jesus. E tanto é verdade que em todos esses começos nós vamos encontrar elementos semelhantes aos do Natal. Nós vamos encontrar tanto o apoio, porque Jesus teve a companhia de Maria e José, teve a visita dos magos, teve os pastores que foram até ele, mas também teve o rei Herodes que o perseguiu, teve a cidade de Belém que o rejeitou, que não deu lugar para ele. Então, assim também, por exemplo, uma pessoa que começa um novo negócio, ela vai encontrar amigos que vão apoiá-la, que vão ajudá-la, vai encontrar gente que vai ficar indiferente, que não vai dar bola, vai encontrar gente que vai ficar com inveja, que vai tentar destruí-la de alguma maneira, né? Quer dizer, todas essas situações estão, de alguma maneira, ali presentes na cena do Natal. E olhando isso fora de nós, a gente compreende melhor a nós mesmos. A gente tem uma visão mais ampla. E isso evita muitos sentimentos negativos, como o ressentimento, como a raiva, como o rancor, como a decepção, porque ali em Cristo a nossa vida ganha um sentido único.
Muito bem. Padre Emílio, como seria hoje a família de Nazaré?
Então, a família de Nazaré, ela vem recordar esse elemento da vida em família, que pela revelação cristã é uma coisa fundamental. Porque a família de Nazaré, ela é como que um reflexo na terra da grande família divina no céu, que é a Santíssima Trindade. Essa foi a revolução mais bombástica que Jesus trouxe ao mundo. O fato de que Deus não é uma pessoa isolada, mas que no único Deus existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, ele é uma família. E a primeira página da Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, também para o ser humano, a vivência em família é indispensável. O nosso corpo é uma família de células, né? Qualquer objeto desse mundo é formado pela união de objetos, de moléculas, de células, né? A própria célula é uma só, é uma imagem muito bonita da Santíssima Trindade. Deus é um em três pessoas. A célula é uma só, mas ela tem membrana, citoplasma e núcleo. O átomo é um só, mas ele tem próton, nêutron e elétron. Quer dizer, é uma pequena família de três que formam uma unidade. E assim a Sagrada Família de Nazaré, com essas três figuras humanas, vem ser esse espelho também das nossas famílias, vem ser uma fonte de inspiração para todos nós, né?
Muito bem. Padre Emílio, eu tinha um questionamento aqui, mas ele... é impossível em 23 minutos nós colocarmos, mas vamos dizer, qual é o melhor presente que eu posso dar nesse Natal, fora o seu CD, vou deixar claro aqui, isso, para alguém, qual é o melhor presente que eu posso dar para alguém no Natal?
Então, eu acho que o Natal, uma coisa muito interessante do Natal, que talvez muitas pessoas não saibam, é o porquê da data 25 de dezembro. Né? É uma coisa muito interessante. No hemisfério norte, eu até trouxe aqui, imprimida da internet, na cidade de Jerusalém, no dia 1 de dezembro, existe o dia a duração do dia é de 10 horas e 12 minutos. Dia após dia vai caindo. 10 e 11, 10 e 10, 10 e 8, 10 e 7. No dia 24 de dezembro, o dia tem 10 horas e 2 minutos de duração em Jerusalém. Quer dizer, a cada dia é como se as trevas dos dois lados, o sol nasce um pouquinho mais tarde e se põe um pouquinho mais cedo. Como se as trevas fossem esmagando a luz. E o dia 25 de dezembro é o dia da reação. É o dia em que o sol ganha espaço. Então, o dia 25 de dezembro em Jerusalém tem um minuto a mais de duração do que o dia 24. É só um minuto, mas é extremamente significativo, porque imagine o gráfico de uma empresa. A cada mês, o lucro caindo. Caindo, 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 caindo. A tendência é a falência. Se continuar desse jeito, é a falência. Mas, de repente, entra um empresário novo naquela firma. E, no primeiro mês, essa empresa tem um lucro pequeno. Mas a linha do gráfico já se altera.
Perfeito.
E é por isso que o Natal é celebrado a 25 de dezembro. Nós não sabemos se Jesus nasceu 25 de dezembro. E não importa. Porque é o significado que conta, não é a data nua, né? Mas é o fato de dizer que com a vinda de Jesus começou a redenção. A redenção vai terminar só com a Páscoa, mas já ali no Natal começa. Então, o melhor presente de Natal é a esperança. É mostrar para as pessoas que estão em momentos difíceis, que a vida está decaindo, dizer, olha, com o nascimento de Cristo vai ter uma reviravolta, vai ter um ponto de mudança e o bem vai começar a vencer.
A esperança nos anima, né?
Isso.
Com certeza. Meu caro Padre Milo, estamos já quase no nosso horário esgotado, mais uma mensagem de Natal aos nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Isso, a mensagem que eu deixo é essa aí, né? De olharmos para Cristo como a grande fonte de inspiração da nossa vida, como aquele que nos dá sentido, que nos faz compreender melhor a nós mesmos e também aos outros, e sempre buscar nele as pessoas que estão vivendo um momento difícil, que peçam nesse Natal que seja o Natal delas, que seja o ponto de mudança. Aqueles que já tiveram esse ponto de mudança, que estão numa ascendente, que nunca se esqueçam de agradecer a Deus por ter feito essa reviravolta nas suas vidas.
Muito bem. Então, Padre Emílio, muito obrigado por sua presença, com essa mensagem de Natal,
muito
esse bate-papo maravilhoso. E nós queremos desejar a vocês, ouvintes da CBN Entrevista, um feliz e santo Natal e alma no coração para que Jesus realmente, né, se aconchegue, fique do ladinho.
Tenha espaço. Né,
tem espaço e que essa esperança possa nos animar para valorizar a vida, valorizar tudo que temos e que somos.
Amém.
Amém. Até o próximo sábado. Grande abraço.